Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Rafael Galo. E que tipo de pesquisa Rafael Galo realizou para escrever Rebentai? Em quanto tempo escreveu a obra?
Eu levei quase 3 anos para escrever e foi preciso muita pesquisa mesmo, porque eu não conheço ninguém com um filho desaparecido, não é um tema que eu tinha perto de mim, eu tinha intimidade. Então eu comecei primeiro a ler muitos textos que falavam sobre isso, incluindo artigos acadêmicos, tanto do lado da, digamos, de estatísticas, de investigações, a questão mais de segurança, como é que funciona, até a questão do psicológico, assim, né? Estudos de psicólogos sobre como é que esses desaparecimentos afetam a família, afetam os pais, mesmo quando os filhos voltam, o processo de adaptação e tudo mais. E eu tive toda essa pesquisa teórica, eu li obras de ficção, de não ficção, de pessoas que escreveram sobre desaparecimentos, pessoas que passaram por isso, escreveram, por exemplo, uma autobiografia. E depois eu parti para a entrevista mais de campo, que foi entrevistar pessoas. Então eu entrevistava, por exemplo, psicólogas que trabalhavam em ONGs, que lidam com famílias de pessoas desaparecidas. E por fim, a pesquisa que foi para mim a mais importante, disparada, assim, que foi a que mais me ensinou, que foi conversar com as próprias mães de filhos desaparecidos. Porque elas me ensinaram muito sobre a vivência, sobre as nuances, sobre os detalhes. Eu acho que a força da história muitas vezes está nos detalhes, né? Mais do que nos dados, ou enfim, no drama todo, nas metáforas que você pode colocar. Eu acho que está muito também nas pequenas coisas da rotina. Por exemplo, no dia que o seu filho desaparece, como é que você volta para casa e dorme? Você volta para casa, você dorme nessa primeira noite, você deita na cama e tenta? O que te leva a dormir ou não dormir? Como é que isso tudo funciona, essas pequenas coisas, né? E aí eu tive algumas mães que foram generosas o bastante para me contar muito sobre essas coisas. E o livro deve muito a elas, assim. Se eu não tivesse tido esse contato, o livro não teria grande parte da força que ele tem.
Então, a referência a esse, por exemplo, Código Adama, a Associação Mães em Busca, tudo isso existe de fato?
Sim, a associação, o nome Mães em Busca foi um nome fantasia que eu criei para não, enfim, falar de uma associação específica, né, da realidade. Mas é uma associação absolutamente inspirada nas associações que eu vi, que são associações criadas por mães de filhos desaparecidos, que se deparam com, enfim, com ausência de políticas, ausência de segurança, de preparo, de estrutura da polícia, das instituições com que elas poderiam contar, e elas têm que se virar, elas têm que criar alguma força. E elas se juntam e fazem algumas associações, algumas ONGs, para pelo menos conseguir mobilizar a atenção, pensar em alternativas juntas. Mas é um trabalho das mães, assim, não é um trabalho de especialistas, é um trabalho que elas vão descobrindo como ser feito. E o Código Adam, esse realmente existe, ele foi criado nos Estados Unidos pelos pais do Adam, né, que foi um caso... desaparecimento nos Estados Unidos que causou muita comoção, apareceu muito na TV, que foi o Adam Walsh, e esses pais dele se tornaram ativistas também, o pai era um empresário, um civil comum, e eles se tornaram ativistas, eles que criaram aquelas coisas de colocar foto das crianças desaparecidas na caixinha de leite, né, lá nos Estados Unidos, todas essas políticas, e eles criaram também esse Código Adam, que é um protocolo para que se for reportado o desaparecimento de uma criança em um estabelecimento comercial, você tem uma série de medidas a serem tomadas. E aqui no Brasil esse código existe também, pelo menos em cadeias multinacionais que eu já vi. E é curioso porque enquanto eu estava escrevendo o livro, né, nesse tempo, e fazendo as pesquisas, como eu conhecia tudo, eu fiquei mais atento. E uma vez eu estava numa dessas redes e soou o Código Adam lá, que foi a cena até que me inspirou a colocar no livro porque acontece exatamente aquilo que está no livro, assim, uma série de procedimentos que deveriam ser tomados, como fechar as portas, impedir a saída ou a entrada de qualquer pessoa, anunciar a descrição da criança no sistema de som, nada disso foi feito, assim, foi, enfim, falaram que estava anunciado o código ADA no alto-falante, mas ficou assim, sabe, nada mais foi feito, então foi uma execução muito mal feita, assim, né, do procedimento, assim, foi uma execução pela metade, se muito. Por isso que me inspirou a colocar até uma cena no livro em que a Ângela, a mãe do filho, está no estabelecimento e aí, por conta de alguma outra criança, soa o código ADA, é feito o procedimento, mas ela vê que mesmo esse procedimento que foi criado depois do desaparecimento do filho dela, mesmo esse procedimento dificilmente teria salvado o filho dela, né, porque uhum. não é feito corretamente.
Fale também agora um pouco da influência da música na composição do seu romance. Tem-se a impressão que a abertura apresenta um popurri temático, como numa ópera, na verdade, na abertura de uma ópera.
Sim. Então, como o livro realmente ele é muito influenciado pela música, assim. Eu acho que pela minha formação, como a música foi a primeira instância de criação mais séria para mim, eu tenho a impressão que minha cabeça é muito musical, meu pensamento é muito musical. Então, em vez de eu pensar a história, talvez como muitos escritores, ou pelo menos os mais tradicionais, pensem como a narrativa, como uma, né, uma coisa linear, assim, que segue sempre adiante, a história vai sempre para frente, eu tendo a pensar a coisa muito de forma circular, como é a música, né? Quer dizer, você tem os motivos, os refrãos que voltam, assim. Então, quando eu escrevo, eu também penso muito nesse sentido. Eu tenho até que me segurar um pouco, assim, para não ficar repetindo demais, porque as ideias que eu tenho, os conceitos, certas palavras, eu sempre tenho vontade de retomá-los para dar um outro efeito pela repetição, né? Quer dizer, você foi apresentado a uma ideia e a história se transforma um pouco e, de repente, aquela ideia volta como um refrão ou como um motivo musical. E como ela voltou depois de todo esse desenvolvimento, ela tem um outro sentido. Então isso várias vezes acontece no livro mesmo. E a abertura eu quis realmente pensar como uma abertura de uma ópera, assim, né? Porque as óperas, elas começam assim, né? Antes de abrir a cortina e aparecer o cenário, os personagens, a orquestra toca várias das melodias, né? Vários dos temas que vão ser tocados e apresentados durante a história, a orquestra toca ali antes. E aí eu quis fazer um pouco isso. O livro começa com um depoimento da mãe, né, da Ângela, depois que ela passou por todo o processo de renúncia ao filho. E tudo que ela fala, cada frase do que ela fala é uma frase que depois vai vir no livro. Como se ela tivesse passado por toda aquela história e cada trechinho, cada capítulo tivesse fornecido para ela, enfim, um pouco dessa força que ela tem para falar depois, como se o discurso dela fosse formado por tudo isso que ela viveu. Então eu tive esse trabalho de pegar uma frase de cada capítulo do livro e fazer e construir essa fala dela com base nisso, assim, como se fosse essa apresentação dos temas que virão, né?
Muito bem, então. E Rafael Galo agora optou, então, pela literatura, é mais escritor do que músico, não é verdade?
Sim, bastante. Hoje a música é mais um hobby só.
Uhum. E está elaborando mais algum livro de contos, algum novo romance para publicação em breve?
Eu tô trabalhando em paralelo nas duas coisas. Eu tenho alguns contos que eu já venho escrevendo desde 2012, quando eu publiquei o Réveillon e Outros Dias. E, enfim, aqui e ali, quando o romance emperra, ou quando eu tenho uma ideia muito legal para um conto, tenho muita vontade de escrever, eu acabo escrevendo um conto. Então já tenho alguns contos preparados aí para, quem sabe, no futuro, organizar uma nova coletânea de contos. Em paralelo, agora eu estou começando o meu próximo romance também, que eu estou bastante no começo. Enfim, vamos ver se daqui a um tempo eu consigo aparecer com alguma novidade de algum desses dois livros.
Por hora, então, né, vamos desejar sucesso aí ao Rebentar, romance de Rafael Galo. Muito obrigado, Rafael, por sua conversa aqui.
Obrigado, Margarida. Eu que agradeço aí o tempo e o espaço para a gente poder conversar sobre o livro.
Um abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Acabamos de conversar com o escritor paulista Rafael Galo a respeito do romance de sua autoria intitulado Rebentar, romance com o qual venceu o Prêmio São Paulo de Literatura deste ano. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.